O início da vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido. O anúncio do governo de São Paulo sobre a imunização no estado em janeiro. As disputas com o governo federal. A proibição da reeleição para a presidência da Câmara e do Senado. A demissão do ministro do Turismo e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma Com Essa, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo início da vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido. O país se tornou o primeiro a aplicar na população um imunizante que já passou por todas as fases de testes. A vacina é a desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. Aqui no Nexo, Estevão Bertoni detalhou o plano britânico, que começa com a aplicação em trabalhadores da saúde e em idosos. O texto dele está na descrição do podcast de hoje, junto com os outros que eu citar. Uma das razões para o Reino Unido já ter começado a vacinar é que o governo de lá apostou em vários imunizantes ao longo da pandemia e por isso já tinha acesso garantido ao da Pfizer quando a farmacêutica anunciou que tinha concluído os testes e que a sua vacina tinha 95% de eficácia. O imunizante obteve, então, rapidamente, uma autorização para uso emergencial no país. No Brasil, a situação é bem diferente, como ficou claro essa semana. O Ministério da Saúde vem tentando comprar, de última hora, doses da vacina da Pfizer para não ficar para trás. O governo do presidente Jair Bolsonaro vinha apostando, principalmente, no imunizante da Universidade de Oxford, feito junto com a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca. Agora tem buscado alternativas diante da pressão que vem sofrendo.
São Paulo lança o Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. No estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está programada para começar no dia 25 de janeiro.
Esse anúncio que você ouviu é a principal razão dessa pressão. É o governador de São Paulo, João Dória, na segunda-feira, dizendo que vai começar a vacinar a população do estado em 25 de janeiro com a Coronavac. Essa vacina é uma parceria entre o Instituto Butantan, que é do governo paulista, e o laboratório chinês Sinovac, e já começou a ser produzida no Brasil. Tanto o imunizante de Oxford quanto a Coronavac ainda não concluíram os testes clínicos. No caso da Coronavac, a promessa é que isso ocorra na semana que vem. Aqui no Nexo, a gente mostrou quais são os efeitos desses desencontros todos entre governo federal e governo paulista. Governadores e prefeitos já se mobilizam para fazer acordos diretamente com São Paulo, ou mesmo para tentar aplicar vacinas sem passar pelo crivo da Anvisa. A agência federal é responsável por aprovar as substâncias que são usadas aqui no Brasil, mas existem situações para o uso excepcional, como a gente explicou aqui mesmo no Durma Com Essa. O Supremo Tribunal Federal barrou a possibilidade de reeleição de presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. O resultado reafirma o texto da Constituição, apesar de alguns ministros terem defendido uma mudança na regra. Aqui no Nexo, o Guilherme Henrique conversou com professores de direito sobre o que o julgamento revela sobre a atenção que o Supremo dá aos ventos políticos e à opinião pública. Essa decisão do Supremo impede que o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre continuem nos cargos em 2021. A eleição está marcada para fevereiro. Na Câmara, um dos favoritos para assumir o comando é o Arthur Lira, político do Alagoas, filiado ao Progressistas, o antigo PP. Ele é o principal articulador do Centrão e conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O Guilherme também escreveu sobre a trajetória de Lira e como é que tem sido a sua atuação no Congresso. A troca no comando das duas casas legislativas deve influenciar a reforma ministerial prevista por Bolsonaro para o início do ano que vem. Essa semana, o presidente antecipou uma mudança. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi demitido. Álvaro Antônio foi denunciado criminalmente no ano passado por um esquema de candidaturas laranjas no PSL, o partido pelo qual Bolsonaro foi eleito. Mas essa denúncia não contou para a decisão do presidente de agora. O ministro caiu depois de desavenças com outros membros do governo. O Ministério do Turismo foi para Gilson Machado Neto, que até então ocupava a presidência da Embratur. Esse foi mais um Extratos da Semana aqui no Durma com Essa. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa. Tchau!